Começa agora, Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil, com professores, médicos e alunos dos cursos de saúde da Faculdade de Pernambuco. Apresentação, Rosivan Silva e Mônica Florencio. Café com Saúde.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil. Estamos começando mais uma nova temporada de episódios, né? E aqui quem fala com vocês é Rosivan Silva, acadêmico de medicina da Universidade de Pernambuco. A gente vai começar com tudo essa temporada, já com duas férias aqui, falando sobre o sarampo, né? Uma doença que vem assustando novamente as pessoas, né? Então tem se falado muito sobre o sarampo nos últimos dias, que é uma doença realmente assim que nos envergonha um pouco, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho ainda com essas duas férias. A professora Bernadette Antunes, né? Se apresente pra gente, professora.
Bom dia a todos. É muito importante a gente estar fazendo esse programa aqui. Eu me sinto muito contemplada por estar podendo participar com vocês aqui.
E a residente Elaine Simões.
Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos, tá certo? É uma honra estar aqui hoje falando um pouco, né, da sarampo. Mas muito obrigada pelo convite, muito satisfeita. Obrigada mesmo.
Disponha sempre. A gente que agradece, né? Toda a comunidade que agradece com essa relação que o Café com Sal tem trazido, né? Profissionais, alunos, né, de várias áreas do conhecimento de saúde, porque aqui a gente fala de saúde, tá, gente? Então, o Café com Saúde, mais uma vez apresentando para vocês, é um projeto vinculado à Universidade de Pernambuco, que tem como orientadora a professora Mônica Florencio.
Café com Saúde, o seu podcast mais saudável do Brasil.
Bom, vamos começar, né, falando sobre o sarampo e o que é que vocês podem trazer para a gente em relação a esse tema. Primeiro, qual a importância da gente falar sobre o sarampo nos dias atuais?
É muito importante porque sarampo, apesar de ser uma doença que a gente já estava no processo de controle até de eliminação, ele volta e volta se espalhando no mundo, né? E aqui no Brasil também e em Pernambuco. Inclusive Recife com 3 casos, né? Tá certo? E é uma doença que pode ser controlada por vacina. Então, assim, nos preocupa muito, né? Porque também ela é uma doença grave, né? Ela pode levar à morte, dependendo da situação de imunidade da pessoa que contraiu a doença, seja criança, mas especialmente criança, menor de 1 a 4, são mais acometidos. Mas também pode acontecer com adulto isso, dependendo da situação imunológica. E é uma doença que leva também a um alto custo, se isso vier a acontecer, necessidade de internação. Então, os serviços de saúde são muito demandados por essa situação atual, né? Preocupa tanto no nível ministerial, como no nível estadual, como na prefeitura, nas prefeituras de todo o Brasil.
É isso mesmo que a professora Bernadette está falando, né? O sarampo hoje, né, estamos numa emergência de saúde pública, né? Mas entender um pouquinho o que é o sarampo, né? Uma doença infecto-contagiosa, né? Exantemática aguda, extremamente contagiosa, né? Podendo evoluir para as complicações, até mesmo óbito, como a professora falou. E aí, nessa emergência de saúde pública, como a professora mesmo falou, as esferas estão não só no Brasil, está, mas é uma emergência global, tá? E a Organização de Saúde, não sei se a senhora viu, mas aí tem 170 países que estão, né, nesse processo de surto, né, com um aumento de 300% desses casos, né, de sarampo no mundo.
Vocês falaram um pouquinho da epidemiologia, que é muito importante. E qual a ideia que vocês têm, principalmente, desse retorno aí do sarampo nas esferas de saúde em diversos países, né? Não só no Brasil, como em outros países também? O que é que vocês têm em mente em relação à causa desse processo?
Olha, a gente vê que, inclusive, alguns países do mundo, né, na Europa e mesmo nos Estados Unidos, perderam o título de eliminação da doença, né? O que a gente observa é que essa epidemia que volta, né, praticamente uma pandemia, não foi chamada ainda, mas não deixa de ser, ela ocorre no momento de crise do capitalismo. Né? Isso é importante a gente dizer. E crise do capitalismo, que em algumas áreas foi acompanhada de uma medida como se chama austeridade fiscal. Né? E o que a gente vem observando é que nos países mais desenvolvidos, essa austeridade fiscal tem levado a uma crise sanitária muito grave. Tá certo? E nos países mais pobres, essa crise sanitária vem sempre com as doenças infecciosas. Como Ângela Rocha, que é uma professora lá da infectologia infantil, ela diz, ela se encontra comigo e diz assim, voltaram as infecciosas, né, Bernadette? Eu disse, voltaram, quando começou a epidemia de Zika. Né? Então, voltaram as infecciosas. As infecciosas são aquelas doenças que aconteceram sempre nos países pobres, né, onde as pessoas tinham mais debilidade orgânica, e foram superadas com, digamos assim, com o desenvolvimento, entre aspas, dos países mais ricos. Mas esse desenvolvimento não é um desenvolvimento igual, ele é desigual. Né? Então, a gente também tem que pensar nessa reflexão da crise do capital, levando a uma grave crise sanitária por várias questões, inclusive pela austeridade fiscal, que atinge também outros setores da saúde.
Vocês acham que o movimento antivacina contribui em alguma coisa em relação a essa temática?
No Brasil, pelo menos alguns estudos, né, diz que a situação antivacina não é tão alarmante como está lá fora. Pode ser que seja essa medida antivacina, né, levou a baixa de cobertura vacinal no mundo. Né? Mas no Brasil, a nossa realidade não é tão assim. Né? Hoje, as pessoas não vacinam por outras medidas. Então, falta do capitalismo no investimento da vacina, falta da conscientização das pessoas em relação a entender qual é o risco, né, que leva essa doença, né, as complicações e o óbito. Mas eu acredito que tem a sua porcentagem, sim, essa medida antivacina, né, que é tão efetiva lá fora e que aqui ainda é baixa. Eu acredito que seja por aí.
Olha, eu não vi nenhum estudo sobre isso exatamente. Né? Alguns estudos começaram no Brasil a entender que que o sarampo estava entrando por conta da Venezuela, né, por conta da migração. Então, a gente vive hoje, talvez, o momento maior do mundo de migração, né? Maior do que na Segunda Guerra, tá certo? E esse fenômeno da migração é um fenômeno mundial, né? E que tem que ser acompanhado com muita solidariedade, porque são pessoas humanas, né? E então, e essas pessoas, elas têm até um artigo que eu li que é assim, são pessoas, um artigo de uma revista de ética, são pessoas que são abandonadas, são crianças que moram na rua, que não têm direito, não é? E que o sistema de saúde não incorpora. Né? Então, isso é uma coisa muito perversa da humanidade. Né? Então, eu aqui no Brasil, não existe nenhuma interferência da ação de pessoas, são grupos pequenos, não são grupos grandes, que contraindicam vacina. Não são grupos grandes. Lá fora existe sempre, mas assim, de vez em quando a gente tinha um surto aqui de sarampo. Mas não como agora. Não como nessa crise do capital, entendeu? Por exemplo, São Paulo já viveu vários surtos. Né? A gente, o último caso assim, de grande vulto do Brasil foi no ano 2000. Mas entre 2013 e 2015 houveram entradas. Por quê? Porque chega um caso da Europa, ou alguém viaja, volta, e não tem uma cobertura vacinal efetiva. O Brasil trabalha com avaliação de cobertura vacinal por doses aplicadas, não trabalha por cobertura vacinal. Né? A Estratégia de Saúde da Família, através do Agente Comunitário de Saúde, pode observar as carteiras vacinais das crianças e avaliar o percentual de carteiras completas, ou seja, a criança está protegida. Tá certo? Mas isso não tem sido mais avaliado. Né? Tanto que em 2007 teve uma pesquisa nacional sobre cobertura vacinal, indo de casa em casa, e se observou que algumas capitais tinham um percentual baixo de cobertura vacinal. Recife era um deles, Curitiba, capitais, viu? Curitiba era outro, e agora vai se fazer de novo. O Ministério está financiando essa nova pesquisa. Então, o que a gente tem mesmo é uma cobertura vacinal baixa, não visível, tá certo? Dando possibilidade de disseminação, Né? Isso é o que a gente tem que cuidar. Isso é que o serviço de saúde tem que cuidar. Por que isso acontece? Acontece porque, por exemplo, eu vou hoje numa unidade de saúde, a sala de vacina está fechada. Eu não tenho tempo para voltar amanhã, não é verdade? Entende? Então, isso complica. Complica muito. Né? E o que a gente observa é exatamente isso. Quer dizer, as coberturas que a gente imagina que tem não são tão efetivas. A epidemia que teve no Ceará, ela tinha descrito no estudo que 95% era vacinado. Mas isso era geral. Não pegava municípios. Né? Não era homogênea essa distribuição de 95%. Então, isso tem que ser melhor estudado. Por outro lado, eu tentei ver os tipos de vírus diferentes, né, Rodolfo? Então, assim, você pode estar também tendo circulação. Eu não consegui ler nenhum estudo sobre como que as vacinas estavam sendo, que tipo de vírus ela estava vacinando ou não estava vacinando, né? Então, assim, os vírus são diferentes. Tem vários tipos de vírus do sarampo. Então, talvez uma análise melhor, mais detalhada sobre isso também possa dar mais um indicativo de como, por que essa disseminação. Talvez alguém já tenha essa resposta, né?
Então, mais uma vez, a gente vê aí, né, pessoal, a importância não só da saúde, não só do conhecimento médico, não só do conhecimento das outras profissões de saúde, como também uma boa gestão, o que uma boa gestão pode fazer no controle de uma doença. Às vezes, a gente pensa que não investir, a gente economiza dinheiro, mas, na verdade, é o contrário. Então, mostrou-se, o sarampo é um exemplo, e outras doenças também já vem mostrando que, quando a gente tenta economizar em prevenção, a gente perde mais. Principalmente no pensamento capitalista, a gente perde mais dinheiro. Então, a prevenção realmente é a melhor forma de combate às diversas doenças, principalmente as infecciosas.
Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.
Então, Elaine, a gente se depara, digamos que a gente é profissional da saúde, a gente se depara com um caso potencialmente de sarampo. Quais são as manifestações clínicas que a gente tem que levar em consideração a respeito desse tema?
Bem, as manifestações clínicas, no geral, né, começa-se com febre súbita, tá? Acompanhada por tosse, coriza, conjuntivite, fotofobia, né, no início, e, consequentemente, né, mais adiante, no segundo, quarto dia dessa sintomatologia com exantema acentuada. Macropapulosa, né, coloração meio avermelhada em direção do céfalo, da região cervical, né, para os membros. Né, essas são as classificações, são as manifestações mais clássicas, né, direcionadas para o sarampo.
Essa manifestação clínica, ela é bem clássica, né? Tem uma outra manchinha dentro da boca, que é o chamado...
Coplique.
Sinal de Coplique, né? O Coplique, né? Sim. Que é uma manchinha branca com centrinho azul, que era dito antigamente, né, quando eu comecei a estudar medicina, que era o sinal patognomônico da doença. Ele deixou de existir. Né? Quando a gente estava, digamos assim, até o meiado dos anos 2000, quer dizer, no início, 2014, na primeira década dos anos 2000, que o sarampo passou a ser observado como eliminação, né? Então os sintomas passaram a ser mais rigorosos e tinha que se fazer exame laboratorial para poder confirmar e que estava desaparecendo o Brasil. Né? Então, essa mancha já não era tão vista. Né? Eu me lembro que para a gente dar aula para medicina, eu mostrar, mesmo o pessoal da DIP infantil, né, para mostrar um caso de sarampo, era raríssimo, não existia, passou a não existir. Quer dizer, eu vivi esse momento. Né? E aí, agora, aparece muito. Né?
Pois é,
tu tem visto
muito
a manchinha?
Tem algumas manchinhas. Tem
algumas manchinhas,
ainda,
né?
Tem.
Que era raro de conhecer. Rara, olha a manchinha de cópia, que vem um ver.
Gente, daí para diagnóstico, como é que a gente faz? Assim, a gente se depara com doente, né? Vocês falaram que aquela manchinha deixou de ser patognomônica.
Ela é patognomônica.
Ela deixou de ser bem presente, né?
No passado, agora tá voltando.
Tá voltando. E a gente, além dessa manchinha, usa algum exame específico para diagnosticar? A gente com certeza faz um exame físico. A gente sempre trabalha isso, né? Não só a medicina, como também a enfermagem e todas as outras profissões que direcionam cuidado ao paciente, a gente tem que fazer um exame físico tranquilo, minucioso, né? Mas assim, de exame, em termos de exames laboratoriais, em termos de outros exames, que a gente diagnostique com certeza essa doença. Tem sim.
Tem um diagnóstico, né, que é a sorologia, a identificação de anticorpos IgM, que é realizado no início da sintomatologia até a quarta semana do surgimento do exantema. Né? Esse é um exame de extrema importância, né, para saber o nível de viremia que está, né, o vírus. Né? E tem outros métodos que a gente utiliza como PCR para que identificar o genótipo daquele vírus, né, que é realizado também num determinado tempo específico da sintomatologia.
PCR, no caso, é a reação em cadeia da polimerase?
Exatamente. E que é importante para poder ver qual vírus está circulando, entendeu? E comparar com a vacina. Quer dizer, com esse vírus, você pode até identificar de onde veio o surto, né? De onde iniciou, e fazer até um mapa, né, da circulação desse vírus no mapa mesmo, pontuar, né? Que é bem interessante fazer isso com a epidemia, para poder a gente saber ir lá e bloquear.
Café com Saúde.
Em termos de manifestação, gente, tem mais algum assim, importante que a população... Porque o Café com Saúde ele é direcionado à acadêmica, é direcionado a profissionais de saúde, mas a gente também tem um público, né, que não faz parte dessa área, que pode estar ouvindo a gente. Tem mais alguma manifestação importante a se considerar?
Sim, as manchinhas vermelhas, tá certo, que começa no pescoço e vai para os membros, né? Essas manchinhas são bem características, e aí nessas manchinhas vermelhas pode ter ou não alguma secreçãozinha dentro dessas vesiculazinhas, dessas manchinhas vermelhas. Mas essa é uma manifestação bem característica do sarampo.
Eu acho que assim, uma grande moleza, né? uma grande perda de disposição, né? Porque ela tem uma gravidade, ela é forte, ela bate o indivíduo. Né? Especialmente, e aí se ele a pessoa tiver alguma dificuldade, uma deficiência imunológica, pode evoluir para uma complicação. Porque esse quadro que dá essas manchinhas, na verdade, é uma vasculite que pode dar em qualquer parte do corpo, no pulmão especialmente. É muito comum evoluir, quer dizer, quando agrava, e nem sempre agrava, é bom que diga para as pessoas também não ficarem apavoradas.
Exato,
não é?
É, nem sempre.
Porque não precisa apavorar ninguém, né? Agrava com pneumonia, né? É uma das manifestações mais comuns. Isso, do agravamento é a pneumonia, né?
Exato.
Gente, e sarampo mata realmente? Queria fazer essa pergunta bem fria, nua e fria para vocês, para o pessoal que está ouvindo a gente. Sarampo realmente mata? E qual o potencial desse perigo?
Eu acho que ele mata, mas eu acho que a letalidade nessa epidemia está baixa, pelo que eu tenho observado.
Isso,
né?
Temos seis óbitos no país, quatro crianças. Né?
Pois é.
A complicação mais
aqui
comum...
Aqui no Pernambuco só houve um em 51 casos, né? Mas também pode ter muito mais casos do que a gente saiba, né? Do que a gente quer diga é assim, o sistema de saúde tenha notificado, uhum. Exatamente.
Em termos de complicações letais, qual é a mais comum? A senhora falou da pulmonar, foi?
A pneumonia.
Otite.
Encefalite. Né?
São as mais comuns.
Mais comuns.
E o sarampo, como as outras doenças infecciosas, né, elas têm semelhanças. Né? Qual o diagnóstico diferencial que a gente pode fazer a partir do sarampo com as outras infecções?
Temos que levar em consideração, né, sim, outras doenças, né, febris. Outras doenças febris, como a dengue, chikungunya, zika, as rectícias, né, rectoses, são outras doenças que vão parecer, né, sintoma com o sarampo. Então, tem que levar em consideração o local, o surto que está, o caso isolado, né, a epidemiologia realmente do local, para a gente poder fazer a...
Rubéola pode ser também, embora a rubéola seja muito mais leve, muito menos contagiosa, né, e escarlatina, que é uma manifestação autoimune por uma infecção estreptocócica. Ela dá aquelas manchinhas na pele muito parecidas e também é muito esfoliante. Ela bate muito a pessoa que tem ela.
Escarlatina, entendeu? É aquela que cobre quase todo o dorso também do paciente, aquela lesão
vermelha. Ela tem uma manifestação no corpo que varia muito de vida a vida. Uhum. Tem pessoas que têm leve, só em alguma parte do corpo. Tem pessoas que têm mais forte, né? É porque depende da reação imunológica, né? Tá certo? É a mesma coisa como a febre reumática, que é também uma reação estreptocócica, aí pega no coração, né? Como diz, mordeu o coração, né? Tá certo? Mas, no caso, morde a pele. Tá certo? Como morde também, pode pegar também só uma articulação coxofemoral ou uma artrite reumatoide, que é só artrite mesmo, né? Que migra, né? A grande característica dela é que migra.
Café com Saúde, o seu podcast mais saudável do Brasil.
Bom, a gente falou, né, que a gente se empolga, gente, no Café com Saúde a gente se empolga com a conversa, e a gente não falou um pouco, a gente falou, inclusive, mas a gente não explorou um pouquinho do potencial de contágio, né, do sarampo, desse vírus, né, existem vários genotipos, né, desse vírus, e o que é que vocês podem trazer pra gente em relação ao contágio, o potencial do vírus, inclusive, em relação, isso vai levar em consideração de forma muito importante na questão de epidemiológica, realmente do aumento do número de casos, né, gente? O que é que vocês podem trazer para a gente em relação a isso?
O modo de transmissão, né, ocorre de forma direta, né, por meio de secreções, né, da cavidade oral, da narina, tá certo? Por meio de tossir, falar, espirrar, né, ou por alguma dispersão desse ar que estão no ambiente, né, em locais fechados, como escola, creche, clínica, shopping, né, onde tem muitas pessoas, né, essa transmissão pode ocorrer. Visto que uma pessoa, né, infectada pode transmitir, o grau de transmissibilidade varia de até 90%, a capacidade que ela tem, né, da pessoa adquirir quando está perto de uma pessoa que está contaminada. Então, é muito contagiosa o sarampo.
É muito, muito contagiosa. E quando não havia um controle maior, ela tinha introdução no ambiente a cada 2 anos, né? E sempre num período que você pudesse ter mais contágio entre as pessoas, tá certo? Ele tem um período de incubação longo, de 8 a 12 dias, tá certo? E nesse período de incubação ele está contaminando. Aí no 10º dia pode surgir febre, no 14º surgem as manchinhas, que é chamado de rashi, né? Como a Elaine falou. Então, nesse período, quer dizer, é um período longo, além dele ser, como a gente diz, ter uma alta virulência, porque a virulência é a capacidade de transmissão de uma doença, né? Tá certo? Ele também tem um tempo longo. Daí que essa possibilidade de espalhar é muito, talvez seja das doenças que mais capacidade de disseminação tem. Porque, inclusive, não tem um vetor entre ele, é direto, como falou Elaine, entendeu?
Vocês têm alguma notificação em relação ao boletim de Pernambuco a respeito dessas transmissões? Boletim atualizado, né, gente?
Boletim, a gente tá gravando. É o boletim que a gente pegou do dia 15, que saiu no Jornal do Comércio, se eu não estou enganado, publicado por a jornalista Cíntia Leite.
A gente está gravando dia 17/10/2019.
É. 56 casos de sarampo, segundo o boletim que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Até o dia 5 de outubro, veja, até o dia 5 de outubro foram 867 casos suspeitos da doença. 292 descartados. A maior parte dos casos, 92,9%, ocorreu na 4ª Regional de Saúde, que é Caruaru, que compreende a cidade do Agreste, né? E os 7,1% na 1ª AGERES, que é a região metropolitana, Recife e Jaboatão. Os municípios com maior número de casos, com casos confirmados, foram Taquaritinga do Norte, com 19, Vertentes, 19, Santa Cruz do Caparibe, 9, Toritama, 7, Caruaru, 6, Recife, 3, Jaboatão dos Guararapes, 1, Bezerros, 1 e Frei Miguelinho, 1. Então, é uma cidade, quer dizer, está centrado no Agreste e na Metropolitana, por enquanto, né?
Gente, o melhor tratamento para qualquer doença, como eu falei, é a prevenção, realmente, né? E para o sarampo, a gente tem a vacina. Gente, tem alguma atualização em relação à vacina? Como é que está a cobertura vacinal do Programa Nacional de Imunização, né, do Ministério da Saúde Brasileiro? Tem alguma atualização? O que é que vocês podem trazer em relação a esse tema para a gente? E depois a gente pode falar um pouquinho já de tratamento, né? Que é a segunda... A prevenção é o tratamento, realmente, é o melhor tratamento, né? Mas existe tratamento quando já está acometido também.
Veja, a vacinação ela é muito importante, né? O Brasil, é bom que se diga, apesar de todas essas questões, tem um programa de imunização que é exemplar no mundo inteiro, tá certo? Que, inclusive, tem uma proposta de vacinação para várias faixas etárias, para várias situações da vida das pessoas em sociedade, tá certo? Tem para criança, tem para adolescente, tem para adulto idoso, tem para mulher, tem para gestante e tem para profissional de saúde, de acordo com onde ele esteja inserido. Mas também para trabalhadores, por exemplo, os garis, tem uma situação especial para vacinação, que eles entram em contato com algumas coisas especiais. Então, para os trabalhadores também tem algumas situações especiais. Então, é bom que se elogie, né? Esse programa que incorporou várias pessoas, né? A programação da vacinação de sarampo, segundo agora, foi digamos assim, aprimorada nessa situação de iminência de uma grande epidemia, é quase uma situação de bloqueio para algumas idades, né? Que a gente sempre faz assim, né? Na vigilância epidemiológica, quando surge uma doença que a gente pode fazer um bloqueio para aquela doença não se dissemine, se faz. Então, de 6 meses a 11 meses, né, a criança deve ser vacinada, tá certo? Com uma dose. De 12 meses a 29 anos, com 2 doses. De 30 a 49 anos, com 1 dose. E profissional de saúde toma 2 doses nessa idade, tá certo? Se a pessoa com 30 a 49 anos também nunca foi vacinada, ela pode tomar 2 doses, tá certo? Isso está divulgado do Ministério, articulado com a Secretaria Estadual. É bom que se diga também que tanto a Secretaria Estadual, como Municipal, como Ministério têm feito reuniões técnicas sistemáticas, né, para, digamos assim, adequar essa situação. Porque epidemia, assim, é você estar de plantão todo dia e mudando de conduta de acordo com a conduta do processo epidêmico, né? Tá certo? Eu costumo dizer que é um momento de muita riqueza para aprender, apesar de muita dificuldade, tá certo? E a gente tem visto, inclusive, na própria página da Secretaria do Ministério, reuniões, tá lá, e o produto está lá, está definindo como, que protocolo foi assumido para evitar que essa epidemia evolua mais ainda, né? Então, essas são as medidas, né?
Elaine, essas são as medidas preventivas que, mais uma vez, são as principais, né? Quando a pessoa está acometida por sarampo, qual tratamento a gente vai lançar a mão, assim, o principal?
O principal tratamento hoje é sintomatológico. Então, se vai tratar a sintomatologia que aquele paciente está apresentando no momento, né? Então, não tem um antirretroviral, né, para o tratamento do sarampo, e sim o tratamento do que ele está apresentando no momento.
Uma boa hidratação.
Uma boa hidratação,
evita,
né?
Evita muito problema.
Nutrição, né?
Tá certo. Nutrição na medida que a pessoa aceita, mas a hidratação é fundamental. E o controle das questões que vão surgindo, né? Dor, febre, né? Mas a hidratação é fundamental, porque perde muito líquido. Qualquer infecção perde muito líquido. E a hidratação é muito importante. Você sabe, né? Você está estudando medicina.
Com certeza. Mas a gente está vendo agora, né? Por exemplo, eu estou no quinto período, a gente vê um pouquinho de trauma. Então, a hidratação é sempre importante, né? Com a dúvida.
Pegar um AV é a primeira coisa no trauma, né?
Hidratação. Só que antigamente fazia essa hidratação ao léu, assim, né? Só que agora, nas palavras de um professor, né? Hidratação com parcimônia.
Exatamente. Lógico. Dependendo da situação da pessoa que está sendo cuidada,
com
né?
Com certeza.
Mas especialmente criança, né?
Exatamente.
Porque criança tem toda uma particularidade.
Exato.
Tem aquelas continhas que a gente tem que fazer, né? Para repor sódio ou potássio, o que ele tiver
Exato.
Precisando.
De acordo com o peso.
É muito delicado, delicado.
E é como o professor Vicente fala, né? As doenças, elas não leem livros, né? Então, cada caso é individual, né, gente? Exato. A gente procura o menor.
E nem os doentes são estudados em livros. Tá certo? Cada pessoa é uma pessoa.
É um mundo, né?
A gente não tem livro que descreva uma pessoa doente.
Com certeza.
Descreve uma doença, que é bem, bem diferente. A clínica diz, nós cuidamos de doentes e não de doenças. Deve ser o mesmo paradigma que o Vicente usa,
com
né?
Com certeza. A clínica é soberana.
A clínica é soberana. A pessoa é soberana.
Só para complementar no tratamento, hoje a gente faz a suplementação com palmito de retinol, né, a vitamina A, então está contemplado todas as idades, né, a dose de acordo com a faixa etária. Né, a vitamina A, não tem nenhum estudo dizendo qual a relação específica com o sarampo, mas viu que a vitamina A vai melhorar o processo de infecção, né? Ou
resposta,
o sistema imunológico.
A resposta do organismo
isso,
à infecção.
Exatamente. Né? Então, eu acho que a vitamina A aí é um tratamento, né, as pessoas, e está inserido com as pessoas que estão com sarampo, né?
E o suporte,
né?
Importante. E o suporte, né? Importante. Eu vi que estamos inseridos, é. Com certeza. Especialmente infecções respiratórias, né?
Exatamente, é.
Foi em um momento, na rede pública, se fazia como se fosse até vacina. Uma dose de vitamina A para diminuir as infecções respiratórias em crianças mais pobres, porque tinham imunidade mais baixa, que eram vítimas de infecção respiratória, e essa infecção respiratória era uma causa de morte importante nessa faixa da população. Então, se usava também, não é? A vitamina A, até alguém chamava de vacina também, porque era
Exato,
prevenção.
Exato, é. Isso é verdade.
Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.
Gente, então a gente chegou na parte mais triste e também mais feliz do nosso Café com Saúde, que é a parte final, né? A parte que a gente traz as mensagens finais, que traz aquele aperitivo, né, dos convidados, o que eles aproveitaram, a mensagem final que ele tem para trazer para vocês. Mas eu também quero apresentar a equipe do Café com Saúde. A equipe do Café com Saúde aumentou, né, nessa nova temporada, então vocês terão novas vozes aqui para dialogar com vocês, né? Eu adoro estar dialogando com vocês, mas também é importante que tenham outras vozes. O podcast Café com Saúde é entre alunos e professores, então tem que ter outros alunos também. Então eu tenho aqui a Raquel Mota, ouvindo a gente hoje da Saúde Coletiva, a Inaya Pascoal, da enfermagem, e a Mauricéia Lira, também, que é residente em infectologia, né? Então, quem sabe, né, eu posso lançar um convite já agora para participar de outros podcasts com a gente, né? A gente já faz isso aqui, já joga verde, né? Se colher, tá colhido. Então, quem sabe ela participa com a gente num próximo episódio também. Então, professora Bernadette Antunes, mais uma vez, a gente agradece muito, né? A equipe Café com Saúde agradece, prestigia a sua participação aqui com a gente. E a gente pede que a senhora se apresente de novo realmente para o público e traga uma mensagem final. Aquilo que a senhora julga mais importante em falar a respeito do sarampo e também de outras doenças, né, que é envolvido.
Bom, gente, eu estou muito feliz de ter podido participar desse encontro. Eu sou Bernadette Antunes, eu sou professora da Faculdade de Ciências Médicas, sou médica sanitarista. Atualmente só trabalho na saúde coletiva e só trabalho dando aula, mas eu já trabalhei na vigilância epidemiológica, na gestão de serviços, né, sistema de formação. E assim, eu acho que o veículo, a comunicação, é uma das coisas mais importantes que a saúde tem que fazer junto à população. Então eu dou parabéns a vocês por essa iniciativa. É, e para a sociedade, eu digo assim, que a coisa mais importante hoje é a gente compreender o direito à saúde, que não está sendo tirado, né, por esses movimentos todos aí de recessão e de crise econômica do capitalismo, mas é um direito não só de cada indivíduo pela Constituição de 88, como dizia Fidel Castro, é um direito da humanidade. No seu primeiro discurso que ele fez na OMS, ele disse: eu quero tratar aqui do direito da humanidade. E a saúde é um dos direitos da humanidade.
Muito obrigado, professora Bernadette Antunes. Estamos muito felizes com sua participação. Esperamos, né? Vamos lançar uma verde também. Quem sabe ela está com a gente em outros episódios.
É muito bom, né? É muito bom estar. Muito grata pelo convite, muito feliz mesmo, né, na minha modalidade como residente em enfermagem e infectologia pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Então, aprendendo também junto com vocês, com a mestre aqui, né? Então, assim, eu agradeço muito, muito satisfeita pelo convite. E minha mensagem é, né, braços juntos. A sociedade civil, precisa estar junto com as políticas públicas, com a saúde pública, para a gente tentar reverter essa realidade, né, que estamos em surto. Então, a sociedade junta, abraçada com isso, a gente pode ter uma realidade diferente amanhã. Então, essa é a mensagem que eu digo, que nada está, né, perdido, mas todos juntos, né, somos fortes. Obrigada.
Muito obrigado, gente. Então, que mensagem é para vocês refletirem, né, que o sarampo todas as outras patologias não são apenas todas as outras doenças, né? Eu aprendi essa semana que patologia eu estudo a doença, então quando a gente fala patologia, assim, tá um pouquinho errado, né? Então, todas as outras doenças, gente, elas não leem livro. Então, as doenças, assim, elas dependem de uma gestão, como a gente viu hoje, né? Uma gestão efetiva, um controle efetivo, valorização da epidemiologia e, como vocês bem falaram, né, valorização do ser humano. Então, minha mensagem final, gente, também para vocês, é que vocês sigam nossa página no Instagram, Café com Saúde UPE. E a mensagem final, assim, de vocês falaram muito bem, então eu tenho que puxar a sardinha pro Café com Saúde, né? Então, siga a nossa página no Instagram, vocês podem comentar aí, a gente está presente no Spotify e no Cashbox, vocês podem também sugerir pauta, então, quero que fale determinada coisa, então a gente vai estar falando, também se quiser pode passar, pode entrar em contato com a gente através do Facebook, a gente está lá também, podcast Café com Saúde, e no Instagram, como eu já falei, Café com Saúde UPE, então mande um direct pra gente, manda uma mensagem, sugira uma pauta, e também pode tecer críticas, elogios, que a gente vai estar sempre melhorando, né? Em outros episódios terão outros apresentadores também, e lembrando sempre que a gente está sob a coordenação da professora Mônica Florencio. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Agradecemos muito a audiência de vocês, agradecemos a participação e também agradecemos, sobretudo, a participação, o carisma dos nossos convidados de hoje, professora Bernadette Antunes e a residente Elane Simões. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.
Café com Saúde. Curta nossas páginas no Facebook e Instagram. Você ouviu Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.